Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhe-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. No Alumni Mundos de hoje, vamos até à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto conhecer as alumni Paula Mello e Natália Teixeira, mãe e filha. A mãe tirou a licenciatura de Biologia em 1990 e a filha licenciou-se em Bioquímica em 2020, prosseguindo para um mestrado em Aplicações em Biotecnologia e Biologia Sintética, que terminou no ano passado. Curioso é o facto de Paula ter tido oposição familiar em relação ao curso que queria escolher, e até o funcionário, na altura que estava a receber a sua candidatura à faculdade, lhe pediu para refletir um pouco. Olá Paula, olá Natália, bem-vindas ao Alumni Mundos. Nós se calhar começamos pela Paula, que nasceu em Coimbra, não é?
Uhum.
Porquê a Biologia e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto? E também gostaria que nos contasse aqui um bocadinho desta peripécia que viveu quando foi candidatar-se à faculdade. Já tinha oposição da família, não é? Mas depois até o próprio funcionário disse: olha, mas não quer esperar, é mesmo isso que quer? Conte-nos um bocadinho como é que tudo isso aconteceu.
Muito obrigada pelo convite. É assim, de facto, porque Biologia? Isso eu não tinha dúvidas, portanto o que eu queria era de facto bichos e só havia programas de animais e de ciências e livros, a vida na Terra, o planeta vivo, portanto eram as minhas obras preferidas. Os meus pais acharam sempre muita piada, mas quando foi a altura de escolher um curso, como tinha boas notas, minha mãe queria que eu fosse para medicina, como é lógico, e o meu pai para farmácia, porque eram cursos com mais futuro, o que é que eu ia fazer com biologia, e portanto, mas pronto, consegui levar a minha avante e acabei por ir para a biologia. Porto, também não havia outra opção, era mesmo Porto, gostava da cidade, era onde eu costumava, nos somos da região de Coimbra, mas vinha muito às compras e os meus pais, o meu pai sobretudo tinha familiares cá no Porto e portanto era uma cidade que eu conhecia e que gostava. E de facto, quando na minha altura não havia nada online, não era formulários à mão que se entregavam nos balcões, sim, já não me lembro bem aonde, em Aveiro, penso eu, e quando eu entreguei, o senhor disse: eu não lhe aceito este formulário. E eu fiquei em pânico, mas porquê? Então, a menina com esta nota não quer ir para a medicina. Eu disse: não quero, nem medicina dentária. Então, olha, faz o seguinte: senta-se ali naquele banquinho, espera um bocadinho, reflete bem no que é que quer fazer e depois então vem falar comigo. Eu lá me sentei, lá esperei uns 5 ou 10 minutos, passado um pouco levantei-me e disse: já posso entregar? E ele pensou bem, de certeza? E eu disse: sim, tenho a certeza. E pronto, e portanto acabei por vir para a biologia e de facto não me arrependo.
Ele não conhecia os seus pais?
Não conhecia lá nenhum.
Estou a brincar, porque realmente é estranho, não é?
É, mas eu acho que houve sempre uma pressão muito grande sobre os alunos que tinham notas um bocadinho melhores e que estavam na área das ciências, tinha que ser medicina, não é? Não sei, depois a Natália dirá melhor, mas não sei se ainda continua a haver esta pressão sobre os bons alunos. O que é certo é que eu nunca pressionei as minhas filhas e, portanto, neste caso, a Natália nunca se falou em medicina, ela não, e eu muito menos, e, portanto, ela foi livre de escolher o que queria sem qualquer tipo de influência. Aliás, houve uma certa influência, mas podes depois explicar porquê.
A Natália agora ficou um bocadinho confusa.
Não, porque ela queria medicina veterinária e havia a possibilidade de não entrar numa primeira fase.
Sim, sim.
Pronto, então
só conta-se. Vai contar já.
Influenciei em relação à segunda escolha.
Eu acho que agora, neste ponto que me falou das candidaturas, é mais complicado influenciar porque agora é tudo muito automático, não é? É tudo online, sim. Portanto,
pois,
não, não deve haver essa pressão.
Pois, mas sempre uma pressão, não sei, da família, da sociedade, claro.
Sim,
não é?
E dos
familiares.
Certo.
Para irem para, sim, determinados cursos que acham que são mais valorizados pela sociedade.
Natália, vamos agora falar contigo. Tu acabaste por seguir o caminho profissional da tua mãe. Tu foste influenciada, ela disse que não, não é? Mas foste influenciada de alguma forma por este mundo. da biologia, das ciências?
Em parte sim, porque assim, desde cedo que eu também percebi que o Porto era a minha segunda casa. Vinha cá muitas vezes, até com a minha mãe, e vinha inclusive à faculdade, lembro-me perfeitamente de ser pequena e estar aqui, ir ao laboratório com ela, portanto isso também sempre me fascinou um bocado. Mas acima de tudo, desde criança também, uma parte de mim sempre quis ser médica veterinária. Era o meu sonho desde sempre, desde que me conheço. Mas se calhar não tanto como a minha mãe, não tinha tão boas notas, era uma boa aluna, mas não era uma excelente aluna. E portanto, a minha primeira escolha foi a medicina veterinária, como eu queria aqui no Porto. Mas não entrei por umas décimas. E lá está, pela influência da minha mãe, meti em segundo bioquímica, porque, pronto, a minha mãe disse que tinha imensa saída e que era um curso ótimo aqui na Faculdade de Ciências, e pronto, eu lá fui. Mas sempre com aquela ideia de que também tinha muitas equivalências e podia mudar a qualquer altura para a medicina veterinária. Mas acabei por adorar o curso
Já não mudaste,
e não mudei, fiquei, e acho que agora olho para trás e não tenho qualquer dúvida que estou no caminho certo.
Vocês vivem em Coimbra. Como é que fazia esta ginástica? Tinha filhas em Coimbra, não é? Uma filha, pelo menos?
Pois, é um bocadinho entre Aveiro e Coimbra. Eu vou e venho todos os dias, mas eu tinha casa cá, porque já cá tinha estudado, não é? E portanto, elas, quando ela e a irmã, porque tenho outra filha também aqui na Engenharia Física, elas ficam cá e eu vou para casa. Há dias que trabalho em casa, portanto faz-se essa...
Ok, mas sempre foi assim, ela, porque a Natália
sim,
também
nasceu. Sim, pois ela estava lá, de vez em quando é que vinha comigo à faculdade, não era assim uma...
Isso em termos de vida familiar é uma logística complicada, não é? Não trabalhar na mesma cidade.
Sim.
Vocês, apesar de terem estudado na mesma faculdade, nós estamos a falar de duas épocas muito distintas, não é?
Sim, sim.
Vocês costumam ter conversas sobre como é que era a Faculdade de Ciências e a Universidade do Porto nos tempos em que estudaram? Quer dizer, no fundo, a Paula continuou sempre a acompanhar o que é a Universidade do Porto, não é? Que acabou por ficar ligada depois à Universidade. Mas costumavam, por exemplo, quando a Natália ainda estava a pensar em vir para a Universidade e falavam sobre como é que era a Universidade e depois agora a experiência dela?
Sim, quer dizer, não em termos do dia-a-dia,
sim.
Não falávamos muito, era mais de facto em termos do que é que existia, de que cursos existiam, as disciplinas.
Aquelas conversas de, no meu tempo,
exato. Depois dela entrar, sim, às vezes falamos, no meu tempo não era nada assim. Acho que há uma diferença muito grande, não é?
Que diferença é que costuma notar mais, Paulo?
Sobretudo na relação professor-estudante-aluno. No nosso tempo havia um grande afastamento, não é? Havia outro tipo de falar em relação aos professores, não direi respeito, mas havia outro tipo de relação,
né?
Um distanciamento, sim, um bocado muito maior.
Mas é engraçado porque também alguns professores foram teus professores e também chegaram a ser meus professores.
Exato.
Mas mesmo assim, eu acho que também as tecnologias também acabam por nos juntar muito mais,
sim.
Não só aos alunos, mas também com os professores e assim.
Outra coisa que eu noto diferente é que no meu tempo os grupos, os cursos tinham menos alunos, não é?
Sim.
E, portanto, havia uma dinâmica de grupo como um todo, não é?
Mais camaradagem, se calhar,
não é? Eram 40 alunos, agora são 100.
Sim, sim.
Os de biologia eram para aí 80, agora são quase 200. Portanto, havia outra dinâmica entre os próprios estudantes.
Havia outro espírito, não é?
Espírito.
Mas as pessoas, quando falam, às vezes falamos aqui com outros alunos e de outras instituições, e o que eles nos falam muito desse tempo é que havia realmente um espírito de grupo, uma camaradagem.
Exato.
Um apoio, não é? Uns aos outros, e hoje já é muito mais competitivo, não é?
Também isso. E depois há assim grupos, portanto, há alunos, eu vejo na biologia, lá estão, são 200. Há alguns alunos que nem conhecem, nem sabem que os colegas são também de biologia, portanto, formam aqueles grupos. E agora quando entram também já têm os horários definidos por blocos, portanto há um grupo logo que fica definido, não é? Então criam os laços dentro daquele grupo e quase não conhecem
o resto, todo, não é? Uhum. A Natália falou aqui um bocadinho do facto de haver colegas da mãe que foram professores dela, não é? Isso realmente até foi engraçado, porque a Natália comentou connosco que o facto de ter estudado aqui na Faculdade de Ciências acabou por levar a Paula a deixar de lecionar uma unidade curricular, não foi?
Sim.
E na altura os colegas da Natália não ficaram muito contentes.
Não. Foi engraçado porque foi logo no primeiro ano, não é? Nós, lá está, ainda não nos conhecíamos todos. Eu já tinha o meu grupinho de amigos, mas havia colegas que eu não falava e nessa altura eu nem fazia ideia que as pessoas sabiam que eu tinha uma mãe na faculdade. Não sei. E na altura realmente muita gente vinha ter comigo, então a tua mãe não vai dar este ano a cadeira, pronto, e eu acho que houve esse receio porque lá está, os colegas dos anos anteriores diziam muito bem da cadeira e da forma como era dada e não sei o quê, e naquela altura estava toda a gente receosa com o novo professor, o novo método, como é que seria, não é? E pronto, assim, em tom de brincadeira, sempre vinham ter comigo. Pronto,
a culpa é tua.
Sim, a culpa é minha. Exatamente. Mas sim, foi engraçado e foi também uma forma de, pronto, também conhecer mais pessoas, porque isso também me fez conhecer outras pessoas e falar com outros grupos. E pronto, mas foi assim a primeira vez que eu senti a influência de ter a mãe na faculdade também na minha vida, no meu percurso académico.
E como é que era depois com os teus colegas? Sabendo que a tua mãe estava aqui e com os professores, como é que era essa relação? Era tudo muito normal? Ou já sabiam que a Natália era a filha da professora Paula?
Alguns sabiam que havia uma filha da professora Paula, mas eu acho que a maior parte das pessoas não sabiam quem eu era. Não, até porque nós não usamos o mesmo apelido, portanto não...
Mais difícil descobrir, não é?
Exato, ninguém descobria. Portanto, eu acho que a nível de pessoas era raro. A nível de colegas, eu acho que nunca houve assim grandes problemas. Até às vezes vinham ter comigo e até pediam conselhos ou assim, porque ter uma mãe... ou que já andou na faculdade, ou que continua aqui a lecionar, dá sempre uma certa ajuda e pronto, até vinham ter comigo e às vezes pediam-me conselhos ou pronto, para eu falar com a minha mãe, mas de resto acho que foi sempre assim muito...
Relaxado,
sim,
né?
Relaxado, tranquilo, um ambiente tranquilo.
E estando na mesma faculdade, que ela às vezes acontecia, era... Não sei que disciplina escolher, há sempre aquelas dúvidas, sim, não é? Nas opções. Pronto, no caso tinha sempre alguma informação
ajuda,
extra,
não é?
Exato.
E a Paula nunca sentiu assim curiosidade de ir perguntar aos professores como é que a Natália andava? Aos colegas? Olha, diz-me lá.
Não,
como
não,
é que a Natália
não,
está?
Não. Eu, primeiro tinha confiança e eu acho que ela se portou muito bem ao longo do curso. Não precisou assim de não precisei de andar a tentar saber como é que as coisas funcionam, mas
conseguiu fugir à tentação, não,
exato,
não é?
Sim, sim, sim. E agora com as novas, com estas plataformas, nós sabemos logo as notas e tudo.
Pois, mas os pais dos outros alunos não sabem.
Pois é.
Já está com vantagem,
aí
já está com vantagem.
A tentação, sim, exato.
Os outros pais agora, isso é uma das coisas, há pais a perguntar, porque os filhos, como não podem aceder, não é, às plataformas,
sim,
aquilo
sim,
tem
sim,
a,
sim,
a sua password, pois. Há pais a perguntar, exato, que nota é que o meu filho teve? Olha, o seu filho já é maior, nós não podemos dar a nota, não é?
Está lá, exato.
Nesse caso, quando eles têm mais de 18 anos, não é?
Claro.
Principalmente, e pronto, é uma coisa, aquilo é uma página pessoal e intransmissível, portanto, mas há muitos pais a queixarem-se disso. A Paula já era uma privilegiada.
Sim.
Natália, tu sentes que a tua formação foi diferente da tua mãe? Eu não sei se podemos comparar isto assim, porque são cursos diferentes, não é? Biologia e Bioquímica são cursos, ou podemos comparar?
Em parte, são
sim,
acabam por preencher alguns nichos em comum.
Eu acho que Bioquímica, nós tínhamos o curso dividido entre duas faculdades, na Faculdade de Ciências e também no ICUAS.
Uhum.
E, portanto, eu acho que a parte da Biologia, Químicas e assim, nós tínhamos na Faculdade de Ciências e é comparável, pronto, ao curso de Biologia.
Biologia.
Depois nós tínhamos, era a vertente mais da Medicina, ou aplicações em Medicina, e que tínhamos numa faculdade com o curso de Medicina, o que para mim também acho que foi uma motivação ter estas duas vertentes, porque em diferentes faculdades, porque cada faculdade tinha as suas competências e materiais e que nós podíamos usar, e portanto acho que a nível de comparação pode-se comparar a parte que foi lecionada realmente na Faculdade de Ciências. Não sei muito bem se continua igual ao que era ou não.
Pois, sim, não. Como ela diz, a parte que ela teve na Biologia ainda teve docentes que foram meus docentes, que entretanto já se reformaram, mas já houve algumas situações. Mas os cursos evoluíram e como os de Biologia, também a Bioquímica há de ter evoluído no mesmo sentido. Portanto, nós temos uma carga horária muito menor do que eles têm agora, menos carga horária do que nós tínhamos. Nós tínhamos 4 aulas laboratoriais por semana, eles agora só têm 2. Portanto, as aulas funcionam de forma diferente, mas acho que os dois cursos evoluíram, acho que não há grande distinção entre os dois. Acabaram por evoluir da mesma forma, no sentido de haver uma parte laboratorial não tão grande como havia antigamente. Que eu acho que é a principal diferença e a principal desvantagem, digamos. Depois, em termos teóricos, acho que não. Acho que as coisas vão evoluindo e os dois cursos evoluíram de uma forma. Acho que são dois cursos muito bons em Portugal.
Estamos a falar de quase 30 anos, não é?
Exato, 30 anos. Quase 30 anos, exatamente.
Claro,
há muita diferença.
A maneira de estudar mudou imenso, não é?
Sim, pois.
Antes era muito por seventas, livros, claro, e nós agora temos acesso
a toda a informação, exato.
Era isso que eu ia questionar a seguir. Como é que eram as aulas no vosso tempo? Até porque, que diferenças é que existem, por exemplo, em termos de instalações, tecnologia, não é? Porque estamos a falar aqui de 30 anos de diferença, onde houve uma tecnologia de ponta de informática a evoluir muito rapidamente, não é?
Sim.
Que diferenças é que vocês veem agora?
As instalações, portanto, nós tínhamos aulas no Departamento de Botânica, que era um edifício antigo, com umas caves escuras, onde eram os gabinetes dos professores, as ciências, não é? Que agora é a reitoria, portanto, que era a parte da zoologia, também pronto, eram as condições que haviam na altura, não eram boas, para há 50 anos, há 30 já não seriam tão boas, não é? E de repente tivemos esta mudança para estas instalações novas, claro que isso é a principal diferença. Depois, claro que a tecnologia evoluiu e o conhecimento evoluiu, e claro que os cursos também evoluíram, mas houve sempre uma preocupação dos docentes, não só agora, mas antigamente, de estarem sempre na vanguarda do conhecimento. Eu lembro-me nas aulas de Biologia Celular, o professor Salema nos falar dos priões, que era uma coisa que tinha naquele momento surgido, eram novos seres só constituídos por proteínas e que era o conhecimento do momento,
mais
não
atual,
é? Mais atual, não é? E agora para nós priões já é uma coisa banal, mas portanto eu acho que já nessa altura havia essa preocupação e continua a existir este ano, atualmente. Claro que as condições, as tecnologias, essas plataformas, o cigarro, nada disso a existir.
E um avanço que teve que existir obrigatoriamente e que no teu tempo nem sequer imaginavam, é as aulas online.
Exato,
que eu ainda cheguei a apanhar com a pandemia.
Pandemia, certo.
Portanto, as pessoas tiveram também que ter essa capacidade de adaptar aos novos tempos. E muitos deles, lá está, até podiam ainda ser de tempos antiguíssimos.
Sim, e assim, a internet veio mudar tudo, não é?
Vai.
Até como a Natália dizia, a Paula estudou por sementas e por livros.
As nossas aulas teóricas eram escrever para no fim fazermos as sementas. E
eu ainda sou um bocado desse tempo, eu apanhei os meios, não é? Mas ainda sou um bocado do tempo.
Eu sou viciada em escrever tudo. quando estou em algum sítio. Ele já não, eu até causa uma certa espécie os alunos estarem na aula e não estão a tomar apontamentos nenhuns. Eu sei que eles têm acesso a tudo.
Pois é, informação,
não é?
Nunca me tinha lembrado disso, mas é uma possibilidade.
Já,
não é?
Já na altura também.
Sim, mas eu lembro de contar que havia pessoas.
Já era uma tecnologia.
Mas agora os telemóveis, qualquer pessoa tem um gravador na sua mão,
sim,
não é?
Atrás, exato, claro, sim,
não é? Que mais fácil. Mas, por exemplo, a Natália, com a internet veio mudar tudo, não é? Falou das aulas Zoom, uhum, não é? Pelas plataformas, mas também a forma de comunicar entre os professores e os alunos, até isso é capaz de ter aproximado, não é? Sim. O e-mail, poderem estar sempre em contacto. E também há outras coisas diferentes, se calhar, por exemplo, as festas académicas, a academia, como é que era vivida no seu tempo, Paula, e como é que é vivida agora no tempo da Natália? Relembra-se de haver a queima das fitas? Na altura já havia?
Sim, 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 uhum, sim, na altura havia. Eu acho que até na altura se vivia mais do que aqui, do que agora. Eu falo pela Faculdade de Ciências, sim, em que as praxes académicas, uhum, não são assim um assunto muito forte, uhum, não é uma tradição muito forte. Ela não foi sequer para chalas. E na altura não. Na altura acho que lá está. Eram uns grupos mais pequenos, havia mais interação até mesmo nessa fase inicial. Portanto.
Essa fase de integração, não é?
Exato. Agora, quer dizer, pode haver outras faculdades em que essa tradição ainda seja mais forte, não é? Mas aqui na Faculdade de Ciências era muito mais forte quando...
Sim, porque até os cursos serem maiores, até devia haver uma maior necessidade para as pessoas se integrarem, mas não sei, também conheço amigos meus que lá está, foram à praxe, uhum, e aqui no Porto, e continua a ser ainda muito forte em algumas faculdades, mas eu sinceramente na Faculdade de Ciências nunca senti essa nem necessidade nem espírito de as pessoas puxarem para ir ou...
Sim, mas há outras atividades, por exemplo, os núcleos,
sim,
não é? Que
sim,
no tempo da Paula se calhar era uma coisa ainda mais pequenina, já existia,
sim,
não é?
Já existiam, começava a existir. Já
existia. Esta coisa dos núcleos académicos, que se fazem todas as atividades. Eu digo isso porque conheço outras faculdades onde realmente esse espírito é
mais forte.
É mais forte, não é? Há muitos núcleos, muitas atividades, mesmo atividades ligadas às soft skills, não é? Uhum, para tentarem promover um bocadinho essa parte mais extracurricular.
Sim.
E por isso é que estava aqui a questionar, porque não sei se na altura da Paula já havia tão intensamente, e também não sei se na Faculdade de Ciências já essa,
sim, na Faculdade essa intensidade de Ciências, sim. Não, sim, sei como era antes, mas de momento sim.
Já não recordo assim muito bem, mas eu sei que havia tunas e, uhum, nunca fui muito virada para essas áreas, mas sei que existiam, mas não sei, não consigo avaliar como é que elas estão neste momento relativamente ao há 30 anos atrás.
Sim. Eu acho que ainda continua a ser uma coisa das tunas e dos núcleos e assim bastante coesa na Faculdade de Ciências, sim.
Eu só noto é de facto a praxe. Pronto, a praxe era uma coisa natural, era ali um período de diversão. E que era feito na própria faculdade, e agora...
Pois, e agora não é feito na faculdade, pelo menos na nossa faculdade.
Pois, se calhar dentro das instalações.
E, portanto,
então é assim uma coisa assim ainda...
Um bocadinho mais à parte.
Sim, mais à parte, exato.
Okay, okay.
Por isso é que nunca senti esse ambiente, claro. Portanto, nunca fui puxado. Sim. Claro.
Vocês gostavam de trocar, alguma vez pensaram nisto? Isto é uma pergunta assim difícil. Gostavam de trocar de tempos em que estudaram? Alguma vez pensaram nisso?
Ela provavelmente não. E eu também acho, não, que não.
Acho que não.
Também acho que
cada uma teve o seu tempo, não é?
Eu acho que sim. Acho que sim. Uhum. Acho que não trocava.
Era um bocado difícil agora pensar.
É.
Não ter internet.
Pois, para os mais novos é sempre difícil,
é
não é?
Difícil, por isso, para eles é difícil. Para mim, eu acho que eram outros tempos e não eram piores por não termos as instalações, as tecnologias que temos atualmente, mas eu tinha, lá está, talvez houvesse assim um pouco mais, como não havia internet, não havia telemóveis, portanto as pessoas tinham que comunicar mais do que eles estão entretidos consigo Sim. próprios, não é?
E não sente, Paula, que não sei, que tinham mais liberdade, viviam num outro ritmo, um bocadinho diferente deste que nós agora vivemos?
Ah, sim. Isso, o ritmo é completamente diferente. Eu às vezes digo, os dias e as semanas passam a uma velocidade muito grande. E penso que sou eu, ou somos nós adultos, pelo facto de termos muitas atividades. Mas o estranho é quando elas próprias, que elas são três, Sim. têm essa percepção, e ainda antes de chegarem às universidades. Portanto, têm essa percepção de que um mês passou tão rápido. Sim. E eu acho que as férias passaram tão rápidas, não é? E nós também tínhamos muitas férias, não é? Sim. Mas as férias arrastavam-se, havia tempo para tudo. Sim. Para ler, que é uma coisa que agora também atualmente já não ligam tanto, e portanto a coisa passava a um ritmo completamente diferente, e é isso que eu, e por isso não trocava, por isso não trocava o meu tempo.
Não invejavas este tempo da tua mãe?
Sim, às vezes.
Calhar fazer as coisas com outra calma.
Sim, sim, às vezes levar a vida mais relaxada e calma gostava, mas ao mesmo tempo acho que é assim. Lá está, os dois tempos acho que têm as suas vantagens, não é? Porque agora também é tudo mais fácil, no Sim. sentido de a informação está à distância de um clique. Portanto, não sei, acho que tem prós e contras, mas mesmo assim acho que não trocava.
Estão bem resolvidas, cada uma nos seus tempos. Eu vou perguntar primeiro à Paula e depois à Natália, porque vamos ver o que é que a mãe diz, mas o que é que a vossa geração deixou para as gerações seguintes? O que é que acha que a geração da Paula deixou para as gerações da Natália e para as outras que vêm a seguir? E que vieram antes dela, não é? Porque entretanto passaram-se uns anos.
É assim, a culpa, se é que existe, das coisas acontecerem agora tão rapidamente, fomos nós que a criamos, não é? Portanto, nós estamos a dar-lhe aquilo que criamos. E portanto, eu acho que é inevitável as coisas acontecerem desta forma. Portanto, provavelmente se recuássemos outros 50 anos haveria a mesma sensação, não é? Portanto, nós criamos esta geração. Há coisas que eu acho benéficas, há outras que nem por isso, nomeadamente o facilitismo, não é? Esta acessibilidade e esta facilidade que eles têm atualmente. A nós era tudo muito mais difícil, não? Eu para chegar a casa demorava muito mais tempo, tinha que ir de comboio, agora os transportes são muito mais rápidos, muito mais fáceis, portanto era tudo um bocadinho mais dificultado. Mas agora acho que pelo contrário está tudo muito facilitado, e acho que acabam por achar que as coisas já estão prontas e são fáceis, e portanto talvez estejam menos preparados para depois para enfrentar.
Então só deixaste coisas más.
Não, as coisas estão mais facilitadas agora. Sim, coisas positivas, sim. Claro, pelo facto da vida ser mais fácil, as condições serem melhores e tudo mais, mas está a resvalar para algumas partes negativas, que é esse facilitismo que aqueles estão habituados. E eu acho que também, como pais, devemos às vezes refriar essa tendência para o facilitismo e tentar fazê-los ver que as coisas também, nós somos privilegiados, mas há outras pessoas e há outras locais no mundo que não é tanto assim, não é? E portanto às vezes eles vivem no seu mundo,
na sua bolha, não é?
Na sua bolha, exato, tudo muito cor-de-rosa ou azul, e portanto esquecem-se um bocadinho do que os rodeia, e é isso que eu tento sempre, puxá-las para a terra e os deixar em voar, assim, não é? Porque esta geração, e eu vejo pelos alunos também, não é só pelas minhas filhas, é uma geração que acha que está tudo pronto e está tudo Sim. fácil e tudo, todos é têm tudo a obrigação de contribuir para eles, uhum. e eles sem darem nada em troca, não é? E eu acho que tem que ser, é bom, mas é bom que eles tenham essas condições, mas tem que ser um bocadinho refriado
nesse ponto.
Exato. Sim.
Natália, o que é que tu achas que vais deixar ou que deixaste agora para as gerações seguintes? Não sei se concordas com aquilo que a tua mãe disse, mas se concordas, achas que está nas tuas mãos agora dar a volta a isto e fazer alguma coisa para mudar?
Carregar no travão?
Não sei bem. É assim, eu acho que também não é assim tudo tão fácil quanto isso. Ou, por exemplo, entrar para o mercado de trabalho não é assim tão fácil. Mas pronto. Agora, que legado é que se deixa? É uma pergunta difícil. Porque eu acho que, é assim, nós tentamos sempre melhorar o que já existe, não é? Nem que seja com um comentário, com uma observação. Mas não sei. Se calhar, é assim, foi na minha geração que também as coisas ainda se tornaram mais tecnológicas e online, e acho que isso tanto pode ter coisas positivas como negativas, acho que também só o tempo dirá. Mas
Depende do aproveitamento agora que
pois,
fizerem, não é?
exato, porque acho que pode
Portanto,
ser
está
uma
nas
coisa
mãos
muito
deles.
positiva, mas também se não for bem aproveitada não vale a pena. Mas sim.
Eu estou aqui a pensar, tu também estás a entrar agora no mundo de trabalho, não é? Entre
Sim.
aspas, terminaste agora o mestrado, portanto, ainda tens aqui um longo caminho a
Sim.
percorrer, não é? E a deixar agora um legado para gerações futuras.
Pois. Ainda é difícil dizer
Ainda é difícil
qual é
dizer,
o meu
sim.
caso, sim.
Que mensagem é que vocês gostariam de transmitir aos colegas diplomados e a toda a comunidade académica do Porto? Que mensagem é que vocês gostariam de deixar agora para quem se formou em ciências e para toda a comunidade da universidade? Paula, é sempre
Isso é
mais fácil,
difícil.
não é? Ser a Paula, ser
É
a
a
Paula.
pergunta difícil. O que é que eu posso dizer? O que eu posso dizer como docente das ciências e docente da Universidade do Porto é que da parte dos docentes, das instituições, continua a haver um esforço muito grande para a atualização e para preparar os alunos da melhor forma possível. Por isso, eu penso que ainda uma licenciatura na Universidade do Porto tem muito peso e acho que garantirá, em termos de trabalho e em termos de mercado de trabalho, acho que garantirá ou dará alguma segurança para enfrentarem, lá está, o mercado de trabalho. Portanto, acho que continua a ser uma universidade que tem um peso muito forte, portanto, acho que é uma garantia de qualidade depois para o futuro. Portanto, o que eu acho é que devem estar confiantes de que, em termos profissionais e com os conhecimentos que adquiriram na Universidade do Porto, têm todas as skills para poderem se ingrar, digamos, no mundo
Do trabalho,
do trabalho, não é? Portanto, eu acho que continua a haver um esforço muito grande e é para isso que nós trabalhamos e cá estamos.
não é? Muito bem, Natália.
Sim, e eu acho que, pronto, o meu conselho é continuarem a levar o nome da Universidade do Porto longe e a enaltecer, não é? Porque tem sido uma ótima universidade até hoje e vai continuar a sê-lo, de certeza, devido aos novos diplomados
Sim,
e
e
estudantes.
acima de tudo, portanto, acreditarem neles próprios e conseguirem contactar empresas, terem eu costumo dizer sempre aos meus alunos que depende muito da iniciativa deles,
Sem
procurarem
dúvida, sim.
estágios, procurarem empresas, então não esperar que as coisas lhes caiam no colo. Portanto, também é
Proativos.
mostrarem-se
Ser proativos.
exato, isso é proativos, exatamente. Portanto,
Sim,
acho que.
concordo.
Muito obrigada, Paula. Muito obrigada, Natália.
Obrigada.
Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até breve.